Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser mandar e-mail para a gente, para a nossa produção, saber de coisas interessantes, dar sugestões de pauta, elogiar a equipe que vai ficar feliz, você pode mandar um e-mail para o feijoadacompleta@camara.leg.br. Anota aí, feijoadacompleta@camara.leg.br. Escreva para a gente poder saber o que você pensa, o que você quer ver abordado aqui no programa. E a gente que está falando sobre dublagem, vamos continuar o assunto falando de cultura ainda.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
É o Scooby-Doo, um dos desenhos mais famosos, das séries mais famosas da televisão. Ficou no ar por anos. E olha, por mais de 40 anos, Scooby-Doo foi dublado no Brasil por Orlando Drummond, ator, dublador, comediante. Orlando Drummond, no dia 18 de outubro, completa nada mais, nada menos do que 95 anos de idade. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 1919. É realmente um privilégio. Eu acho que eu falo assim, se eu tiver que viver muito, que tenha que ser assim. Olha só, vamos conversar com ele. Vamos conversar com essa lenda da dublagem, do rádio, da televisão. Orlando Drummond, prazer falar com você aqui no nosso programa. Grande abraço, como vai?
Bem, o prazer é meu, Edson.
Pois
estamos
é.
Estamos aí aguardando, né, depois de tanto tempo, né, se lembraram de mim.
Pois.
Mas eu também já estou chegando lá, não é, filho? 95 anos não é mole.
Não, mas é muita coisa, é muita história para contar, né, Orlando?
Puxa, é sou muito... pioneiro da dublagem, sou pioneiro da televisão. Só falta para ter sido pioneiro do rádio.
Pois é. Você que começou a sua carreira no rádio como contra-regra na Rádio Tupi, não é?
Contra-regra de rádio teatro. 1942, num dia 13, sexta-feira. Só me deu sorte, graças a Deus.
Pois é. E você estava sendo dirigido pelo Paulo Gracindo?
Paulo Gracindo foi meu guru.
Uhum.
Esse maior galã do rádio, né?
Pois é.
Depois foi diretor de rádio teatro, onde eu aprendi com ele e ele me deu a chance de ser ator. Uhum. Eu era contra a regra, mas ele me viu qualidade lá, não sei como, e está dando certo até hoje.
Orlando, conta pra gente como é que foi a história dos galos lá da TV, da Rádio Tupi, que tinha que fazer os galos. Como é que foi essa história?
Aí, isso eu digo até que estou terminando minha carreira como peru. Mas eu comecei como galo. Né? Foi na Rádio Tupi, eu estava lá no estúdio da Rádio Tupi e a Rádio Tamoio era embaixo da Tupi, não é isso? Era no andar, dois andares abaixo, ou três, não me lembro. Então uns americanos aí, da Sidney Ross, da época, foram lá para tentarem fazer lá um jornal da Sidney Ross, não é isso? Então o jornal disse, quando o galo canta, a Tupi informa. E eles queriam um galo cantando. E fizeram tudo para arranjar um galo cantando e não davam jeito, até que conseguiram 4 galos e levaram lá para o estúdio da Tamoio, né, e distribuíram eles lá em cima dos microfones e tudo mais, para eles cantarem, forçavam para eles cantarem, nada deles cantarem, nada, uma meia hora. Aí um rapaz lá da Tamoio disse, poxa, chama o Drummond, que ele canta de galo aí, eles aí vão despertar. E assim fez. Eles foram lá em cima, tá me convidando para descer para Tamoio, tudo mais, dizendo o que era. E eu fui lá, me apresentaram os americanos, então eles espantaram, né? Que eu ia cantar de galo, né? Mas botaram lá para eu cantar. Então eu cantei. Os galos começaram a cantar. Aí foi a malgazar. O americano ficou espantado. Tão espantado que na hora de fazer a gravação e tudo mais, quem foi o escolhido?
Foi você.
Fui eu. Eu fui para ensinar os galos e os galos cantaram, não agradaram, e fui eu.
E foi você o galo que ficou.
O galo ficou. Quando o galo canta, a tupi informa. E ficou isso, foi um começo muito bom. E onde eu comecei a despertar a atenção, inclusive do Paulo Garcino, que estava presente, e me deu depois a chance de aparecer naquelas novelinhas, fazendo uma vozinha aqui, uma vozinha ali. Eu tinha qualidade para fazer vozes diversificadas. Haja visto que depois eu fiz uma porção de personagens aí na dublagem.
Pois é.
Culminou com um Scooby-Doo, né? Salsicha! Olha eu aí! Scooby-Doo! Isso aí, para mim, também foi uma glória. É isso, ter feito, eu fiz concurso aí, concorrendo aí com uma porção de pessoas, e fui escolhido, graças a Deus, e entrei para o Guinness Book. É isso, talvez o único aqui no Brasil que tenha entrado para o Guinness Book, no meu ramo, né?
Nossa. Drummond, como é que surgiu a história da voz do Scooby-Doo? Como é que foi a história da bacia d'água lá que você ia jogar nos gatos?
Já soube. Isso realmente faz parte do meu passado. Eu, recém-casado, em lua de mel, cheguei de lua de mel de fora e fui dormir e tudo mais. Estávamos deitados lá para uma hora da manhã, por aí os galos começaram a cantar. Os galos, não, os gatos. Aí isso mesmo, miau, 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 miau. Eu já não aguentava mais, fui na cozinha, enchi uma bacia d'água e subi em cima do fogão para jogar em cima dos gatos que estavam lá embaixo na padaria que dava fundo lá para minha casa. Então, quando eu vi os gatos miando, que eu subi lá com a bacia d'água para jogar em cima dos gatos, meu filho. Há um cara enorme, não é isso? Um escurinho enorme, pulou por cima do muro lá para entrar para minha casa. Eu aqui não tive conversa. Ele está correndo até hoje. E serviu depois para mim fazer um teste. Fui chamado para fazer um teste para o Scooby-Doo e eu me lembrei desse timbre, desse tom de cachorro, e eu gravei. Olha eu aí, estou aqui. E pronto, agradei em cheio e fui fazer o Scooby-Doo, que logo depois me propiciou essa alegria que foi. Só estou esperando uns dólares, que disseram que tinha até hoje no Reino Unido. Mas foi lá, o Guinness Book, fui festejado, e agora mesmo aí na Globo News, não é isso?
Uhum.
Foi uma homenagem muito bonita que me prestaram, uns 45 anos do Scooby-Doo. Ficou sendo um alicerce da minha carreira. E depois nós vim terminar aqui fazendo o Seu Peru, que rima com o Scooby-Doo. Né?
Pois
eu fiz até um papelzinho para entregar às pessoas e já espalhei milhões aí pelo Brasil afora. Aí,
muito bem.
Tal, oferecendo a pessoa com um abraço do Scooby-Doo, aí assinava e tudo mais. E eu gastei um dinheiro com isso aí, que todo mundo queria esse papelzinho. Dando o maior apoio deles.
O maior apoio. Orlando, vamos ouvir um trechinho de uma dublagem do Scooby-Doo de 1976, olha só.
Pizzaria do Sam, aberta a noite toda.
Este era o meu esporte favorito, comer.
É o meu também.
Gente, uma pizza voadora.
Deve ser das boas essa, né?
1976, isso já tem mais de 40 anos, né, Orlando?
Que beleza.
Que beleza.
Que beleza. 40... Mas me deu muita alegria.
Me deu muita alegria.
Um bom dinheiro fazendo não é isso? Gravações para comerciais. Não é isso? Todo mundo queria gravar o seu Scooby-Doo. Então, até hoje ainda mantém os padrões quando me solicitam.
Pois é. Agora vamos ouvir uma coisa bem mais recente, que é do filme Abracadabra Du. Você e mais de novo o Scooby-Doo e Salsicha, olha só.
Ah, é o
precisamos recarregar nossas energias caso a gente veja aquele grifo horrível de novo. Como diria mamãe, saco vazio não para em pé.
Pode crer.
Eu acho que já tá na hora da gente voltar pra cozinha, Scooby. O seu buchinho já tá roncando de novo, homem?
Mas não foi, meu bucho.
se não foi seu bucho. E também não foi o meu buchinho. Foi o bucho dele! Sério, nas garras!
Salsicha! Essa fala, né? Salsicha, que é típica, né?
Salsicha! Isso aí foi maravilhoso.
Muito
e
legal.
Até hoje.
Muito legal essa interpretação.
Até hoje sou amigo do Mário Monjardim, que também participou disso, né?
Uhum.
Gravou também muita coisa.
Agora, você fez alguns outros personagens. A gente vai tocar aqui uns trechinhos, só pro ouvinte saber, né? Saber essas diferentes vozes. Vamos ouvir um trechinho da abertura do Casal Ouvinte, olha só.
Este é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente, um grande sujeito.
Robert Muito Wagner. Legal, essa voz do Max é super rouca, né, Orlando?
É o Max.
É.
E até hoje eu estou lembrado como Casal 20, eu e minha mulher, quando saímos por aí. Ah, o Casal 20, aqui em Vila Isabel. O Casal 20. Então, tá certo.
Agora, é curioso que o Max e o Popeye têm alguma semelhança. Olha só, vamos ouvir um pedacinho do Popeye aqui, ó.
A escultura. Versão brasileira Herbert Richards.
O que está acontecendo?
Eu quero informar a gentil senhorita que o seu modelo Popeye está aqui.
Sou o modelo que você precisa.
Esse é o Popeye.
Sou o Popeye. Olivia, olha eu aqui. Essa facilidade que eu tinha em fazer vozes que acabaram me valendo.
Ah, pois é. Agora, uma das que eu acho muito interessante, Drummond, é justamente quando você fez o Pacato e o Gato Guerreiro no He-Man. Porque são Pacato. Duas vozes completamente diferentes.
É, sim, eu esqueci do Pacato.
E o Pacato. E agora vamos escutar um pouco, depois eu vou te fazer uma pergunta. Só um minuto, vamos ver o Pacato aí, ó.
Já chega deste lugar. Bichos esquisitos, árvores de cabeça para baixo, raios de fogo que atiram água. Até a mágica do corpo funciona. Tudo ao contrário.
Agora,
aqui.
Na sequência, tem o Gato Guerreiro, olha só.
O que é que ele está fazendo? Só temos mais alguns minutos.
Ele tem que despertar todos os outros trolanos. E eu acho que ele quer mostrar o rosto dele, Padre Eli.
Você e o Garcia Júnior fazendo aí o He-Man, né?
Aqui só se mostra o rosto pra quem se
ama. Agora, o Pacato teve alguma inspiração no Scooby-Doo? Porque o Scooby-Doo também era medroso, né?
Pois é. É uma coisa que lembrava, né? Se lembrava, a voz lembrava do Scooby. Então eu fiz... E fui aprovado. Tudo que eu fiz foi aprovado, graças a Deus. E a turma chiava, porque eu era diretor de dublagem. Quando as coisas vinham para eu dublar, o que eu podia fazer, eu metia lá. E na maioria das coisas que eu fiz, eu passei. A turma dizia, pô, tá se aproveitando que é diretor para fazer todos os tipos. Não, eu faço e mando para o americano escolher. O americano é que quis fazer isso. Então eu não tenho culpa de agradar a tudo que eu faço, mas eu fiz muita coisa também que não passou.
Uhum. Agora, vamos ouvir um trechinho do seu peru e aí depois a gente vai perguntar como é que foi essa história de fazer o seu peru. Aliás, esse trecho aqui, você estava rouco no dia e olha só o que saiu.
Não. Acho que eu agora estou fazendo um cursinho. Não mostro que eu estou meio rouca. Então agora comigo é câmera na mão e mil ideias frescas na cabecinha. Apesar dessas velhas intrometidas.
Eu vou colaborar com essa sua nova disciplina. Qual o primeiro nome do ator austríaco Schwarzenegger?
Schwa-Schwa. A mesma de Comando para Matar. Aquela que usava uma farda rosa-choque com aquelas meias pretas até a virilha e lá em cima aquela liga maravilhosa.
Pois é, Drummond. Tá aí o seu peru, você deu um jeito de fazer a famosa limonada com limão. Eu tava com a voz rouca e aproveitou para fazer essa brincadeira aí, esse trocadilho. Ficou muito legal.
Pois é. E depois a história do peru não era para eu fazer, não fui eu quem fez o teste.
Uhum.
Quem fez o teste foi um estudante aí, que era do curso da Sininha, que era diretor da escolinha. Ele fez lá o teste passou, então deram o script para ele, e no dia da gravação ele não foi e não quis fazer, não. Ficou envergonhado de fazer uma bicha. Pô, não era ator, já estava querendo entrar para a escola e não era ator, ele não, não foi. Aí o Chico Anísio se aborreceu. Tá, deixa ele para lá, dá pro Drummond, que o Drummond faz aí. Então eu fui, que eu já tinha feito uma bichinha também na Rádio Tupi há muito tempo, e o Chico não tinha esquecido isso. Então eu fiz o peru e dei o maior apoio até hoje, né?
Graças a Deus. E você é muito conhecido como peru, seu peru no Brasil todo, né? Quer dizer, porque a sua imagem, né? Assim, a sua voz está associada a vários personagens, mas a imagem muito mais ligada ao seu peru, né?
Ao seu peru. Deve dizer, hoje em dia eu sou peru com mel de Vila Isabel. Aqui em Vila Isabel todo mundo me chama assim, peru com mel. É isso, mas muito agradável. Uma alegria, só alegria. As pessoas que se lembram de mim com muito carinho, muito amor, tanto crianças como adultos, já pessoas de idade chegaram a chorar, isso aí quase me matam, não é isso?
Pois é.
Lembrar coisas tão antigas. E vocês também que gravaram isso aí também, como é que vocês conseguiram isso? Muito obrigado.
É, a gente fica feliz, o privilégio de ter você aqui, Drummond. Nosso...
graças a Deus.
Prazer muito grande ter a sua presença. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. De a gente poder.
Essa lembrança depois de tantos anos, sim, agora ultimamente você tem me redescoberto. Isso é bom.
Pois é, ótimo, porque você tá com a voz, eu fico impressionado como a sua voz tá lindíssima ainda, a mesma que eu ouvi durante tantos anos em tantas dublagens, pois continua essa voz aí firme e forte.
Principalmente o Popeye, o Alf e o Scooby-Doo. Né?
Ah, o Alf, gente, Alf, nossa.
Ah, o Alf.
Nossa, não, peraí.
Eu ouvi de Melmark, porque lá em Melmark, macho que era macho, tinha que comer 10 gatos todo dia. Isso era a fala dele. Já era diferente.
Inclusive, a gente. Eu tô aqui me esquecendo que a gente tem um trechinho do Alf, olha só.
O que é que você está vendo?
Eu estou vendo você espalhar pipocas aí pelo chão.
É, tenha cuidado quando pisar. Oh, Casa Blanca!
É um grande filme, não é? Já assisti tantas vezes.
Bom, então não vai se importar se eu mudar de canal.
Tá aí o Alf, ó. Que personagem fantástico, né? É muito gostoso de ouvir.
Bom, poxa, imagina pra mim isso, meu filho, depois de tantos anos, né?
Ah, pois é. E pra nós é um privilégio poder tê-lo com a gente e poder ouvir a sua voz aqui no nosso programa, como a gente ouviu tantas vezes na TV.
Muito obrigado. E agora, no dia 18 de outubro, eu completo 95 anos.
Ô, Drummond, a gente quer que você chegue ao 100 assim muito bem, viu?
Se Deus quiser.
Se Deus quiser. Orlando Drummond, dublador, ator, comediante. Orlando, muito, muito obrigado por participar do Feijoada, do nosso programa. Nem preciso repetir, vou ficar me repetindo aqui a manhã inteira. O dia inteiro, se eu for dizer que é um privilégio, é uma coisa que eu sempre quis fazer e eu deixei para esse programa especial, que a gente completa 2 anos de programa, para a gente trazer alguém que fosse tão significativo para a gente. E a sua pessoa é essa pessoa escolhida. Muito obrigado por participar conosco.
Edson, foi um prazer enorme, viu?
Um prazer nosso.
Que teu programa atravesse o tempo e consiga as coisas boas que a gente arranca do meio, né?
Com certeza.
Graças a Deus. Muitas felicidades para o amigo também. Foi um prazer, tá?
Um prazer muito grande, Orlando. Um grande prazer. Um grande abraço para você.
Um abração na Patrícia também.
Um abraço.
Um abraço.
Patrícia, um abraço, um beijinho e tal do vovô. Tá? Muitas felicidades para vocês e muito sucesso.
Muito obrigada,
muito sucesso,
é uma honra,
você.
É um prazer enorme.
Muita continuidade de sucesso para você também, viu, Drummond?
Muito obrigado.
Um abraço.
Um abração enorme.
Tchau, tchau. Tá aí, Orlando Drummond. É difícil continuar esse programa depois disso tudo, né? Realmente é um privilégio poder ouvir uma verdadeira lenda da nossa dublagem, da nossa TV, que começou no rádio, esse veículo tão importante, né, que é o rádio para a vida da população brasileira, que muitas vezes ainda só tem ele como fonte de informação. Ainda é assim, né, em muitos lugares, em muitos rincões do nosso país. Então, é um privilégio realmente poder ouvir essa lenda que é Orlando Drummond, que agora, do dia 18 de outubro, completa 95 anos de idade. Vamos bola pra frente, vamos falar de música agora.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada. I was blinded by the devil,
born already ruined. Pois é, Patrícia Rede, já foi escolhida essa semana o homenageado do Grammy 2015. É.
Quem é?
E é ele, Bob Dylan.
Bob Dylan, muito merecido.
Uma das justificativas, né, da Academia de Ciências Áudio, né? Eu agora esqueci o nome certinho da academia, mas enfim. A que promove o Grammy, no texto, né, publicado, falaram que o Bob Dylan é essencial para a difusão, a compreensão da cultura norte-americana, é um ícone da música norte-americana, né? E é uma pessoa, enfim, com seu jeitão, né? Com jeitão de sempre. Eu fui ver o show do Bob Dylan aqui em Brasília. Já tá com a voz assim bem detonadinha, mas ainda é Bob Dylan, com aquela gaita, com aquele chapéu. Enfim, é uma delícia assistir Bob Dylan. E assim como para compreender a obra do Tim Maia no Brasil, é preciso escutar os discos Racionais 1 e 2, que são discos que têm uma veia religiosa, né, quando o Tim Maia fez parte da cultura racional. Para ouvir Bob Dylan, para entender Bob Dylan, também é preciso escutar esses dois álbuns que ele gravou, que são dois discos com fundamentação evangélica, gospel, enfim, como se queira chamar. Os dois álbuns, Saved, que nós estamos ouvindo ao fundo dessa música chamada Saved, desse disco que tem o mesmo nome, uma música muito legal. E a gente vai escutar, para fechar o programa de hoje, uma música de um outro disco do Bob Dylan, que também é um disco gospel, chamado Shot of Love. O disco se chama Shot of Love, a música chama-se Heart of Mine. E a gente encerra o programa de hoje, então, com Bob Dylan, o homenageado do Grammy 2015. A nossa homenagem a ele, grande Bob Dylan. E o programa de hoje teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar Carvalho e a apresentação minha, Edson Jonda, da Patrícia Rede. Patrícia, prazer mais uma vez, você está no Feijoada de 2 anos.
É muito prazer. 2 anos aqui, eu vou ficar nos próximos 2. Hein?
Opa, estamos contando com isso. Gente, grande abração para todo mundo. Grande abração é ótimo, hein? Eu tô até fazendo pleonasmo aqui depois da emoção de entrevistar o Landro Mal. Bob Dylan com vocês e a gente volta na semana que vem com mais um Feijoada Completa. Abração, até mais. Tchau, tchau.
Até. Don't let her see. Don't let her see that you need her. But put your stuff over the line. Heart of mine.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.